doutor Adenildo, temos muitas dúvidas a respeito dessa gripe. Eu vou começar perguntando para o senhor, doutor, que cepa é essa? A gente se acostumou a falar de variante, cepa, essas coisas todas. Que cepa é essa que está fazendo esse estrago, está sendo tratado já como epidemia? Ontem o destaque era que é uma epidemia que já está confirmada em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e, se não me engano, na Bahia. Há uma diferença dela e os sintomas são mais pesados mesmo, doutor?
Vamos lá, Cacá. Isso daí era algo que a gente, assim, é lógico que é uma notícia ruim, mas é algo que se espera. De tempo em tempo, sazonalmente, a gente chama, né, esse vírus, que é o vírus de influenza, e principalmente o vírus de influenza tipo A, ele é conhecido e ele é monitorado já há muitos anos pela ciência, porque a gente sabe que sazonalmente ele vai apresentar esse surto e eventualmente até gerando epidemias. Historicamente já ocorreram, inclusive, pandemias, né, na época lá da gripe espanhola. Então ele é um vírus que causa gripe, é um vírus já extremamente conhecido e que ele tem essas características de gerar sintomas muito parecidos. Então, a maior preocupação, talvez, agora nesse momento, é justamente a gente conseguir diferenciar o Covid e o que é influenza. Né? Para fazer essa definição, desculpa, para fazer essa diferenciação do que é o que, na verdade, é praticamente só laboratorial. A gente tem que coletar o swab de todo paciente que, nesse momento, esteja com sintoma gripal, para a gente conseguir identificar qual o vírus que está causando aquele sintoma, se é o vírus da Covid ou se é o vírus da influenza. Clinicamente, é quase impossível a gente conseguir diferenciar, porque os sintomas são parecidos. Então, é aquela questão da coriza, a dança, aquele mal-estar, dor no corpo, prostração, tudo isso chama bastante atenção, né? E possivelmente isso acontecendo, né, Cacá, por abertura, né, a não adesão das máscaras, a não adesão à vacinação que da influenza está favorecendo esse surto e agora já classificado como uma epidemia.
Doutora Denil, vamos fazer o seguinte, a ligação do senhor está picotando demais, a gente vai refazer a ligação com o senhor, de preferência se o senhor estiver em movimento em algum local, para a gente ter continuar essa conversa de uma forma melhor, tá bom?
Vamos lá, o João aí. A gente vai para o intervalo, Letícia? São 10 horas e 13 minutos.
Eu acho que dá tempo da gente seguir aqui. Dá tempo da gente seguir aqui com participação aqui dos nossos ouvintes. Tem mais ouvintes perguntando. Eu estava falando a respeito da minha reação da Janssen. Tem ouvinte aqui falando que não teve reação. Que bom.
Não, eu também não tive. Né? Eu em casa, aliás, eu acho que isso serve também de exemplo.
Não, porque ele tomou a Janssen, né?
Pois é, mas eu estou falando que isso serve de exemplo. Na minha casa.
Tem gente que teve.
Eu e minha mulher tomamos a AstraZeneca no mesmo dia, no mesmo momento, praticamente. Ela num posto e eu em outro. Mas fomos juntos tomar a vacina, eu não tive reação alguma, mas ela não ficou bem, ela passou uma madrugada de pesadelos, digamos assim.
Tem algum ouvinte, também tomou na segunda-feira, viu? O ouvinte falando, eu tive uma certa reação, mas não foi como a primeira, tomou também a dose da Janssen. Foi uma reação menor do que eu tive na primeira, mas tive, viu? Um pouquinho de febre, um episódio só de febre, aquela dor no corpo que ela vem... Mas mesmo assim, vamos lá. Está com o doutor Adenilton de volta aqui com a gente. Doutor, vamos continuar aqui então. O senhor estava falando a respeito justamente, né, dessa questão, até mesmo de um amplamente mais amplo. Agora para a situação local. Essa gripe, ela está se espalhando mais pelo, agora vamos dizer assim, o uso da máscara, a flexibilização. As pessoas não estão usando muito a máscara mais. Ela pode estar contribuindo para isso?
Com certeza, Letícia. A principal forma do contágio do quadro de influenza é justamente por gotículas, da mesma forma da Covid. Então, é muito importante que as pessoas continuem utilizando máscara, principalmente nos ambientes fechados, e que aquela cultura da pessoa que esteja com sintoma, ela realmente consiga incorporar a necessidade dela estar usando máscara, porque ela vai ser uma possível transmissora do vírus de influenza. Então, isso é extremamente importante. Então, são duas coisas que a gente conversa com os colegas infectologistas, as autoridades sanitárias. A percepção da causa desse surto nesse momento é justamente o quê? A possibilidade desse vírus, né, ter vindo do exterior, do hemisfério norte, que é agora está na época de inverno, e aqui foi disseminado de forma mais rápida pelo não uso da máscara e pela cobertura vacinal da influenza, que foi muito baixa nesse último ano, porque as pessoas se preocuparam muito com o Covid e acabaram não vacinando com influenza.
Tem pergunta aqui do Vicente. Olha, bem provável que muitos estão passando por isso. Ele falou, olha, doutor, nunca tinha tomado na vida a vacina contra a gripe. Este ano eu tomei a vacina da gripe e na semana passada tive vários sintomas da gripe. Fiz também o teste da Covid, que deu negativo. Fico a pergunta para o senhor, por que tive os sintomas da gripe mesmo sendo vacinado?
Eu quero complementar essa pergunta com uma informação que está publicada hoje pelo Jornal Folha de São Paulo. Eles têm uma reportagem extensa lá, explicando o seguinte, que alguns lotes, ou muitos lotes, segundo eles, a maioria dos lotes da vacina contra a influenza, não são eficazes no caso dessa cepa que está se disseminando no país. Eles dizem, se não me engano, que é só uma parte do lote de 2021 ou algo assim. O senhor tem alguma informação a respeito disso? Enfim, doutor, qual é a relação que existe entre a vacina contra a influenza e essa onda de gripe, tem muita gente falando já que é a epidemia que a gente está vivendo?
Vamos lá, Cacá, vamos começar pela mais fácil de responder, que foi a pergunta inicial. Ele perguntou por que ele vacinado ele pegou a doença. Pelo aquilo que a gente sempre frisa aqui, a vacinação ela não impede que você pegue, né, a influenza e também o Covid. Ela evita que você desenvolva a forma grave. Então a vacina, gente, não é uma blindagem total. Ela, na verdade, evita que você curse com a forma grave. Então, por isso que é importante vacinar, né? E as pessoas acabam distorcendo um pouco esse conceito. Essa é a primeira coisa. Em relação à vacina da influenza, Cacá, ela é uma vacina que, anualmente, ela é atualizada. O que acontece? A gente tem três tipos principais de influenza, que é o dos grupos A, B e C. O principal que corre, né, mais e que é responsável por esses casos e esses surtos é do grupamento A. E existem subtipos, né? Por isso que tem essa sopinha de letrinhas de H e N. Na verdade, isso corresponde a proteínas que estão dentro desse vírus, que chama hemaglutina, né, que é o do H, e a neuraminidase, que é a do N. E aí, dependendo de qual dessas proteínas, o vírus tem uma característica nova. Então, o que acontece? Então, lá no CDC, aqui no Brasil, na Europa, várias instituições monitoram quais são os principais vírus que estão andando, vamos dizer assim, né? Estão mais presentes na população naquele ano. Baseado nisso, eles preparam a vacina para o ano seguinte. E todo ano isso acontece. Então, há uma atualização. Então, agora que eles identificaram, né, que o que está acontecendendo mais é o H3N2, é o que está mais presente, eles vão para próximas fabricações de vacina, eles vão atualizar isso daí. E todo ano isso ocorre, então a gente sempre olha um pouquinho para trás. Tanto é, Cacá, que essa monitorização é mundial e se esperava, se falava já no meio médico, que um dia surgiu uma pandemia e achava-se que seria da influenza. E acabou que não foi, foi uma mutação no coronavírus, né, que trouxe essa loucura toda. Mas sim, essa questão da vacina, pode ser que alguns lotes não tenham essa atualização, vamos dizer assim, para ter a cobertura completa do vírus que possa estar causando esse surto, essa epidemia nesse momento.
Agora, respondendo ao ouvinte, doutor, por que que em muitos casos desse a pessoa toma a vacina da gripe e acaba gripando?
Então, porque na verdade, alguns tipos de vacina expõem um antígeno, uma parte do vírus ou até mesmo um vírus atenuado. Então, o que acontece? Para você estimular o seu sistema imunológico a combater aquele vírus, você pode ter exposto ele àquela ação, né, ou ao próprio vírus inativado. Então, ele vai ter alguns sintomas, ele pode apresentar isso. Isso faz parte, é uma reação comum, né, nessas vacinas, né, mas que não é para ficar assustado. A pessoa não ficou gripada. Na verdade, ele está tendo uma reação imunológica quando foi exposto a esse vírus ou a essa partícula viral.
Agora, doutor, e o tratamento disso? O que a pessoa tem de fazer? Porque ela fica em casa, ela procura um médico de qualquer maneira. Qual é o sinal de alerta que ela tem de perceber em relação à diferença de tratamento, ou seja, ficar em casa? Eu estou perguntando ao senhor até porque eu estou com uma dúvida. Meu filho, por exemplo, está gripado em São Paulo, fez teste, não está com Covid, está se queixando de muita febre e moleza, né? Quando a pessoa fica tombada pela gripe. O que que ela tem de ficar, o que ela pode fazer e quais são os sintomas que ela tem de prestar atenção no sentido de falar, bom, agora ficou um pouco mais grave. Depois eu quero fazer uma pergunta também, mas eu vou separar, porque senão a gente vai confundir os assuntos sobre um outro tema que Letícia até tocou aqui conversando comigo durante o intervalo. Mas eu queria que o senhor respondesse primeiro a respeito da necessidade de a pessoa procurar médico, procurar hospital e quando é que esse alerta tem que ser aceso, ligado.
Perfeito, Cacá, vamos lá. Assim como a Covid, a influenza, ela está mais associada aos casos graves a pacientes que têm o quê? Comorbidade. Então, pacientes idosos que tenham doenças crônicas, a chance de cursar com uma forma mais grave é maior. Na grande maioria das vezes, vai passar como um estado gripal. Então, vai ter dor no corpo, febre, né? Poucas vezes tem aquela sensação de falta de ar, né? A queda da saturação, isso é pouco frequente, né? Mas pode acontecer, mas é menos frequente do que na Covid-19. Então, o grande sinal de alerta da influenza também é a sensação de falta de ar, de dispneia, e se ocorrer uma persistência da febre aí mais que 4 dias, né? Porque aí, o que acontece? Aquela infecção que inicialmente é viral, ela pode cursar com uma co-infecção bacteriana, ou seja, abriu as portas de defesa e o paciente acaba fazendo, por exemplo, uma pneumonia bacteriana e aí tem que usar antibiótico. Então, a gente tem que monitorar esse paciente. Na grande maioria das vezes, o que a gente orienta é hidratação muito grande, né? Hidratar bastante esse paciente, repouso absoluto em casa, usar máscara para evitar passar o contato para as pessoas, um antitérmico, dipirona ou paracetamol, dependendo se esse paciente é alérgico ou não, sempre reforço aqui a necessidade de conversar com o seu médico para saber se há alergia ou não, mas na grande maioria, Cacá, a orientação é de sintomáticos, é repouso, hidratação adequada e aguardar, porque é uma doença, na grande maioria das vezes, autolimitada. Agora, esse paciente começa a apresentar falta de ar, a febre não cessa com 4 dias, vale a pena procurar o seu médico, tentar entender melhor o que está acontecendo. E no melhor dos cenários, Cacau, o ideal seria o quê? Esse paciente chegar no hospital e fazer o que a gente chama de painel viral, que não é muito frequente aqui, principalmente no Espírito Santo, a gente ter essa disponibilidade desse exame, que é o quê? Ele testa para todos os vírus, praticamente, que causam gripe. Então, testa lá para Covid, testa para influenza, testa para parainfluenza, para vírus sincicial, e aí a gente consegue definir melhor. Então, talvez seja uma estratégia até de saúde pública nesse momento, testar todo mundo que esteja com sintoma gripal. Até para saber se esses pacientes realmente que estão gripados agora é só influenza mesmo, ou se tem Covid aí no meio também. E que pode estar tendo, tá, Cacá? É algo que a gente só vai saber se houver realmente a coleta do exame e a notificação desses casos.
Doutora Denilda, eu tenho visto em redes sociais, algumas pessoas elas colocam imagens, né? Às vezes até mesmo, ou em clínicas, em hospitais, tomando um certo tipo de complexo, não sei se é complexo vitamínico, o que pode ser, na veia, justamente para ter uma imunidade, aumentar a imunidade do corpo e para combater justamente gripe e qualquer outro tipo de sintoma. O que é isso, doutor? O que esses laboratórios, essas clínicas, elas oferecem? Geralmente, assim, a pessoa vai lá, ela toma aquela medicação na veia, ela não está sentindo nada, mas é alguma coisa para prevenir.
Vamos lá, Letícia. Muita gente chama isso ou vende essa ideia como o soro da imunidade, né? Não existe hoje nenhum estudo científico comprovando isso daí. O que a gente orienta realmente é se a pessoa tem uma boa saúde, tem uma alimentação completa, né? Sem ser aquelas dietas restritivas, por exemplo, pessoas que são veganas, que podem ter uma menor ingesta de proteína, então pode ter um déficit carencial de vitamina B12, por exemplo, aí tudo bem. Mas na grande maioria das pessoas, né, da população, que se alimentam de forma correta, tem uma alimentação rica, comendo frutas, carne, carboidrato, não há nenhuma necessidade desse tipo de suplementação. A gente só precisa suplementar o que está carente. E a gente só consegue saber se está carente se a gente dosar isso daí. Então, simplesmente receber uma dose profilática que essas pessoas vendem, né, muitas vezes como soro da imunidade, não há respaldo nenhum científico para qualquer benefício para esses pacientes. Então, por isso que a gente reforça. Fábio gripal, né, assim como a gente já falou, o grande segredo é o quê? Repousar o seu corpo, se alimentar bem, e que na grande maioria das vezes vai ser uma doença autolimitada. Agora, pintou sinal de alerta, a gente deve procurar o nosso médico.
Tem várias perguntas aqui, era até um questionamento que eu e Cacá, a gente fazíamos, nós fazíamos aqui no intervalo, o seguinte, quem tomou a vacina da gripe esse ano? Tomou lá atrás, né? Porque a gente teve aqui, logo quando abriu a campanha de vacinação, o Estado, as prefeituras, faltava um pouco pegar as pessoas na rua para se vacinar, porque ninguém estava tomando vacina da gripe. Mas as pessoas, muitas tomaram, né? No período que foi aberta a campanha de vacinação. Pode tomar uma outra dose agora que a campanha está ou não? Tem que respeitar um prazo.
Não, Letícia, a orientação é que essa vacina seja anual. Então, quem já tomou esse ano, ótimo, maravilha, está protegido para as formas graves da influenza. Repito, não significa que essa pessoa não possa pegar a influenza, mas ela tomando a vacina, ela vai ter a proteção e evitar que ela tenha uma forma grave desse quadro gripal da influenza.
E nem pra, a gente está pedindo, clamando aqui também para as pessoas procurarem os postos de vacinação contra a gripe, porque caso venha, né, elas sejam cometidas pela doença, que venha de uma forma mais branda, assim também como a vacina da Covid. Eu estou dizendo isso porque a Catarine, nosso ouvinte, ela acabou de tomar a vacina da Janssen, a segunda dose, e ela falou, gente, do mesmo lugar, no posto de vacinação ali de Vila Nova, em Vila Velha, ela falou, a fila para tomar a vacina da influenza está enorme. E ela faz até um questionamento, olha gente, vocês lembram lá no início, né, como que as prefeituras, elas abriram espaço, shopping centers, escolas, igrejas, para as pessoas buscarem a vacina da gripe e ninguém se tocou, agora está todo mundo desesperado. Mas o bom do senhor ter tocado nisso, né, justamente quem tomou lá atrás não deve tomar a vacina agora.
Exatamente, inclusive Letícia, há uma recomendação também, Ministério da Saúde, que quem toma a vacina da Covid esperar pelo menos 14 dias para tomar a vacina da gripe. Por que esse intervalo? Para a gente analisar esse tempo e ver se aconteceu algum tipo de reação, algum evento adverso. Porque se você toma no mesmo período, a gente não sabe se essa reação foi de uma vacina ou de outra. Então é importante também cumprir esse espaçamento aí de 14 dias, pelo menos, entre uma vacina ou outra. Ou contrário, né? Às vezes a pessoa tomou primeiro a da influenza e espera 14 dias para tomar depois a da Covid-19. Mas o que você falou é bem interessante esse comportamento nosso de sociedade, né? Meses atrás a gente estava falando aqui sobre a importância da vacinação da influenza e acaba que agora sai nos noticiários, realmente existe uma epidemia de influenza, existe aquele movimento manada agora, todo mundo querendo vacinar, mas que a vacina estava super disponível alguns meses atrás. Né?
Doutor, só para atualizar aqui, já tem pelo menos 3 meses até o Estado, até mesmo por orientação do Ministério da Saúde, justamente, ele retirou esse prazo de 14 dias, viu? Agora você pode tomar a vacina até mesmo no mesmo dia. Tomou, você não precisa respeitar o prazo. Inclusive, ontem, num comunicado, novo comunicado feito pela CESA, a secretaria orientou as pessoas, porque nos mesmos locais onde eles estão vacinando contra a Covid, eles estão vacinando contra a influenza também. Quem tomou, quem não tomou a da vacina da gripe, que tome logo as duas no mesmo local. Eles não estão exigindo mais esse prazo de diferença de 14 dias.
Que bom, né? A gente consegue ter uma cobertura vacinal mais adequada.
Sim, Danilo,
obrigado pela atualização aí também, Letícia.
Olha só, eu queria perguntar para o senhor algo que nós comentamos aqui fora do ar, que é a facilidade com que as pessoas se deparam nas farmácias com antigripais. Elas, inclusive, não têm nem de se dirigir ao balcão para pedir. Elas vão, elas mesmas escolhem as marcas todas que a gente conhece. A gente pode falar Benegripe, Multigripe, esses remédios todos que estão ali à disposição das pessoas. Eles têm eficácia, doutor, ou a eficácia desses remédios é muito limitada?
Cacá, você fez uma excelente pergunta, porque em relação aos quadros gripais da influenza, comprovadamente é influenza, existe medicamento para tratar esse quadro infeccioso viral, né? Quando a gente fala, antes de eu falar dele, eu vou comentar isso que você falou. Quando a gente fala desses benegripes, esses antigripais, na verdade, todos eles, Cacá, são apenas sintomáticos, ou seja, eles apenas tratam os sintomas, mas não agem matando o vírus ou agindo na causa do quadro, que é o influenza. Então, eles têm ali o quê? Antitérmico, analgésico, medicamentos que fazem vasoconstrição e diminuir aquela coriza, né? Faz a vasoconstrição da mucosa nasal, então diminui a coriza. Então, esses antigripais, na verdade, são para combater sintomas. Agora, É importante que a população agora que esteja ouvindo a gente entenda o que eu vou falar. No quadro de influenza, notificado, né, fez o swab, confirmou que é influenza, existe um remédio, né, que chama o Tamiflu, que é o oseltamivir, que é um antiviral específico para influenza. Então, ele é indicado nos primeiros 4 dias de sintomas, é um remédio que realmente combate o vírus da influenza. Diferente lá daquela discussão toda que a gente já passou da Covid, se tem ou não um remédio que mata a Covid, que isso ainda a gente não tem, né? A gente não conseguiu nenhum estudo comprovar que tem um antiviral para a Covid ainda, no quadro de influenza isso já existe, já existe um protocolo de tratamento, principalmente para os casos graves e os casos que são hospitalizados. Então, mais um recurso, né, no tratamento contra a influenza. Mas, repito, a melhor forma é o quê? É você evitar pegar esse quadro gripal. Então, o uso do álcool em gel, o uso da máscara, afastamento social, tudo aquilo que a gente fala, né, quase 2 anos que, em relação ao Covid, vale totalmente também para os quadros de influenza.
Maravilha, doutora Denilton. Mais uma vez, muito obrigada aqui pelas orientações do senhor, tá?
Um grande abraço a todos. Se cuidem.
Muito bom final de semana também para o senhor. Se cuidem também.